debate das 10. Muito bem, vamos falar sobre o combate à criminalidade. Como é que a polícia conseguiu rapidamente dar resposta aos assaltos à mão armada que aconteciam em Afogados? Como agia esse grupo que veio de Pesqueira? A prisão em Caruaru de um dos homens mais procurados do estado, que é de São José do Egito. Vamos falar sobre o serviço de inteligência, dar detalhes, como é que funciona, como é que a comunidade pode ajudar. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o capitão Ivaldo, que integra o 23º Batalhão, atua aqui em Afogados, teve participação efetiva na prisão desse grupo ontem, preso aqui em Afogados da Engazeira, esteve acompanhando tudo. Vamos falar também de São José do Egito, do episódio de São José do Egito. A produção está articulando a participação da capitã Mirella, vai participar falando como foi essa ação, porque o elemento preso em Caruaru, que é de São José, dizem que é de altíssima periculosidade, a ponto de ameaçar policiais. Eu recebi essa informação, já recebia ontem por WhatsApp de um PM lá da área, né, dizendo que o grau de periculosidade dele é enorme. Essa quadrilha de Pesqueira também não fica muito atrás, que o responsável seria mandante, inclusive, de homicídio. A gente vai debater isso, né, entender como é que foi a ação da polícia. Ouvi o que disse o delegado Jorge Damasceno. E você vai poder participar pelo telefone ou pela internet. Capitão, a polícia não pode, obviamente, por questões óbvias, ela não pode vir para a rádio todo dia e estar dizendo, estamos procurando. Olha, já tem uma pista, eles moram ali para o bairro tal. Não podem estar dando detalhes da investigação. E às vezes a gente tem essa sensação, mas a comunidade fica esperando uma resposta, quando a resposta já vem sendo dada num curso aí, num período de investigação. Eu queria saber o seguinte, há quanto tempo a polícia já estava de olho nessa quadrilha que veio de Pesqueira para praticar esses assaltos aqui em Afogados? Prazer tê-lo conosco.
O prazer é todo nosso, bom dia, Nil Júnior, bom dia, amigos aqui presentes no estúdio, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom, Nil Júnior, o serviço de inteligência, né, como vulgarmente chamam de serviço velado, a gente trabalha na surdina mesmo, né? As coisas acontecem, infelizmente, alguns dizem que ficam de braços cruzados, né, que nós, policiais, ou até mesmo o serviço de inteligência fica de braços cruzados, mas fica mesmo o serviço de inteligência, só que eles ficam de braço cruzado, mas levantando os serviços, né, e trabalhando aquela informação, trabalhando todos os informes, tudo que pode chegar a esse ponto, né? Essa quadrilha já vem sendo monitorada há um bom tempo por a gente, né? Já tem acontecido alguns assaltos à mão armada, inclusive ali no próximo à companhia, no mercado público. Isso já vinha sendo monitorado há algum tempo pelo nosso serviço de inteligência, né? E culminou com esse ponto forte, né? Na prisão dessa quadrilha que estava, digamos assim, tentando aterrorizar a nossa região, né? Eu gostaria também, logo aproveitando de início, né, a parabenizar ao efetivo que trabalhou efetivamente nessa situação, né? Que, inclusive, tínhamos policiais de folga, pessoal de folga, daqui da Afogada Engazeira, que estava de folga, e ficaram fazendo a campana, como a gente chama, né, fazendo monitoramento dessa situação para aprender, para dar uma resposta imediata à sociedade, né? Que foram dois fatos muito chocantes para a comunidade, né? No sábado, o assalto àquela casa de jogos, né? Uhum. Que, digamos assim, né, casa ilegal de jogos, né? E depois, de imediato, fizeram um assalto à pizzaria, né? Uhum. São fatos que não são corriqueiros aqui em Afogada Engazeira, né? A população não está acostumada a esse tipo de ocorrência. Isso choca, né? Chegou a nos chocar, né? Eu me encontrava de folga em Serra Talhada, mas estava acompanhando de lá à distância essa situação, né? Mas a nossa equipe, né, continuando, parabenizar, né, o oficial de operações do dia, né, o tenente Alberto, parabenizar o oficial do GAT, né, que é o tenente Rinaldo Nunes, a equipe da ROCAM, a equipe do GAT, o serviço de inteligência, né, e a CIOSAC, que foi um apoio essencial para esse tipo de ocorrência, né? Porque o grau de periculosidade desse grupo também era muito forte, né? O cabeça, como o pessoal chama, que é o deficiente físico, ele já tem uma vasta lista de crimes atribuídos a ele, né? ou como ele, como mandante, né, desses crimes, né? Então, e para culminar mesmo, a gente foi, teve a informação da população, porque eu também sempre digo, né, que as pessoas têm que nos ajudar, né, porque a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente recebeu um informe de uma pessoa de onde seria o local que esse pessoal estava se homiziando, onde esse pessoal estava se reunindo para fazer esses crimes, né? E nisso a gente cercou lá o local, esperou o momento certo, né, e fez essa apreensão, que foi de grande louvor e foi assim, uma resposta muito pontual a essa situação, né?
O senhor falou no início de um assalto a uma mercearia próximo ao batalhão. Quero saber se essa investigação tem início lá naquele assalto próximo ali ao Brasilino, lá no Enoque. Porque você tem no começo da Arthur Padilha, né, a gente teve um assalto há dias também com essas características, assalto à mão armada. E o senhor falou da mercearia. Essa mercearia que o senhor está falando, é essa agora do fim de semana ou é aquele, é um episódio mais anterior?
São episódios mais anteriores, né? No dia da feira, uhum, ali próximo ao na feira mesmo, né? Tiveram dois assaltos.
Exato, exatamente. Pronto.
Também está ligado a essa situação. A gente já vinha monitorando esse pessoal.
Um deles, inclusive, envolvendo um mototáxi, né, que estava com a senhora, que o dinheiro foi levado, e um comerciante que fica ali perto da companhia, na Henrique Dias.
Na companhia Henrique Dias, isso. Entendi. Não foi próximo ao batalhão, não. Uhum. Esse outro, a gente, eu não tenho bem assim, se tem ligação lá.
Esse teve uma
lá,
resposta próxima, né? Teve uma prisão também.
E complementando, época, né, Nil Júnior, uhum, há um tempo atrás a gente também teve um nível de assalto desse tipo, né? Assim, um nível não, um aumento de assaltos à mão armada aqui, e a gente também deu a pronta resposta, né? Junto com a Polícia Civil, logicamente, eu esqueci até de falar, que a gente teve o apoio da Polícia Civil, incondicional, né, da pessoa do Dr. Jorge, né, teve esse apoio. A gente sempre trabalha em conjunto, e isso é o que está engrandecendo aqui o nosso policiamento, né? Como está fortalecendo o nosso policiamento, esse apoio da Polícia Civil também, aqui em Afogados da Ingazeira, né? Então a gente deu essa resposta, essa pronta resposta a esses dois aumentos de ocorrências com porte de arma de fogo, com essa violência que não é vista em Afogados da Ingazeira com frequência.
Sem dúvida. Falando dessa ação, o que faz com que elementos de uma cidade como Pesqueira, que não tem tanta ligação conosco, venham cometer os crimes aqui? Eles já estavam, digamos, acuados em Pesqueira e acharam que aqui Afogados ia encontrar um terreno fértil para as ações criminosas? Seria isso?
A criminalidade, Nilson, ela evolui muito rápido, né? Quando ela leva ela fica acuada, como você falou, em um local, ela passa para outro. Infelizmente, a polícia ela não consegue acompanhar isso. Mas pode ter certeza que chegando aqui em Afogados da Ingazeira, a gente está monitorando esse tipo de situação. Aumentou um índice de alguma coisa, a gente vai monitorar essa situação e vai sempre combater com esmero essa situação.
Todos os detidos, pelo que o senhor pôde acompanhar, também junto à Polícia Civil, pelo trabalho da PM, todos eles confessaram participação no crime, ou ainda tem alguém, um ou outro, tentando fugir dessa, driblar a participação nesse episódio?
Quanto a essa parte, Nil, eu acompanhei até o momento da prisão. A outra parte lá na delegacia, eu não, mas durante a prisão, né, as pessoas que foram chegaram a confessar, né, uma participação, pequena que seja, mas confessaram. É, mas aí, quando chegou na Polícia Civil, eu já me afastei, eu não sei bem o desfecho da Polícia Civil. Mas eu imagino que sim, que todos foram autuados, presos, né? Autuados em flagrante, e foram dado destino aí para os presídios, né?
Muito bem. Nessa ação, né, o Serviço de Inteligência conseguiu localizar duas casas na Isídio Leite. O pessoal do Isídio Leite aí, muita gente ficou surpresa, mas eu conversei com algumas pessoas, inclusive aqui do nosso grupo, que eu moro lá perto, e as pessoas não imaginam, às vezes, que haja esse tipo de coisa acontecendo na sua comunidade, e muita gente deve ter sido surpreendida. Mas aí foram duas casas, né, com seis indivíduos, duas mulheres em atitude suspeitas, e aí foram presos. Francisco de Assis Urbano, esse é o que mora na rua Marechal Costa e Silva, bairro Centenário de Pesqueira, e apesar da deficiência, já respondeu por homicídios, inclusive como mandante Você vê a foto do camarada, ele parece que não tem nenhum metro de né? E já tem participação por tráfico e formação de quadrilha. Quer dizer, o que ele tem de pequeno tem de ruindade.
É. A ficha dele é extensa, né? Elemento altamente perigoso. Uhum. É, o que eu peço, né? Você sabe que, Nilson, né, a gente vem trabalhando aqui em Afogados, tentando implantar uma filosofia de polícia comunitária, né? Por coincidência, né, o bairro Isidro Leite foi um dos únicos bairros que a gente não fez aquela reunião ainda com a comunidade. É, e a gente, quando faz essas reuniões na comunidade, a gente fortalece a aproximação entre a polícia militar e a comunidade e vice-versa. É, e também a gente consegue aumentar o grau de confiança da população no trabalho da polícia militar. Nesse ponto, a gente pede muito que, aparecendo coisas diferentes desse tipo aí, um cidadão que você nunca viu, com essas características que, infelizmente, pelo grau de deficiência dele, ele é percebido em todos os locais. Então, se você vê uma situação dessa, é interessante avisar a polícia, é interessante entrar em contato com a polícia para informá-la. Tem alguém diferente aqui, tem alguma situação que está acontecendo aqui, pessoas diferentes, estão se homiziando aqui. Então, a polícia vai aumentar o grau de investigação, a polícia vai aumentar o grau de presença naquele local. Não é? É isso. Agora, que a gente fortalece com essas reuniões comunitárias.
Exato. No caso dele, fica óbvio que ele era o intelectual do grupo, era o autor intelectual dos crimes, era o arquiteto do crime, seria
ele
isso.
Ele era literalmente o cabeça da situação. Uhum. Literalmente o cabeça de tudo. Ele é quem articulava tudo. Ele veio de lá de Pesqueira, né? E aqui ele já arrebanhou essas pessoas que são daqui para fazer os levantamentos e trouxe os outros dois para fazer justamente digamos assim, a
execução,
butada, né? A execução
dos crimes.
Dos crimes. Porque as pessoas daqui já não fazem mais, porque sabe que a polícia vai atuar. Então, se chega de fora, ele faz sem medo nenhum.
É, no caso, o Wilton Silva Brito Arco Verde mora também no bairro Centenário de Pesqueira. Enoque Vasconcelos, que é o mais também muito tatuado, também mora em Pesqueira. Foragido do presídio de Canhotinho. Certo. Né? Esses dois eram os de Pesqueira, que eram os executores, como o senhor disse, dava a butada, não chegava para pegar o dinheiro.
Local, isso.
Uhum. E qual a participação dos de Afogados, o Genecilson Batista e a Paloma Nádia, que são de Afogados da Engazeira? Eles, que papel coube a eles nessa organização?
Na realidade, eles acolheram essas pessoas, né? E faziam o papel do olheiro, né? Eles levantavam o serviço, faziam, ó. Aqui ali na pizzaria, se você for, vai dar assim. Se você for naquele local, tem isso. Porque o pessoal que vem de fora não conhece nada. Então tem que ter alguém aqui para levantar o serviço, dizer onde são os lugares mais fáceis, que hora a polícia passa, sair levantando toda a situação para os executores fazerem a...
Mas ele já tinha passagem pela polícia?
Eu desconheço.
Desconhece?
É, eu desconheço.
Quer dizer, então eram pessoas da comunidade que foram certamente procuradas pelos criminosos, aliciadas para isso.
Aliciadas, isso.
E entraram nessa roubada.
Quiseram ganhar dinheiro fácil, né? Quiseram ganhar dinheiro fácil, viram a roubada, como você falou, né? E agora vão pagar pelos seus erros, né?
Eles são, pelo que o senhor tomou conhecimento, eles são casados, o Genecilson e a Paloma, não?
Não tenho essa informação, é.
E a Emily Rayane também é de Pesqueira, acompanhando o grupo, Emily Rayane Alves, que mora na rua Tenente Rabelo. É, o Celso Brandão trouxe agora há pouco detalhes, né? E a gente vai ouvir o Celso, mas eu estou também na ponta da linha com a capitã Mirelle, é da terceira companhia de São José do Egito, que ontem também estourou a informação, né, de uma outra ação da polícia que acabou prendendo, segundo informações que nós recebemos, um elemento de alta periculosidade, que é da cidade de São José do Egito. Marcos dos Anjos, foragido do presídio de Arco Verde. É de São José do Egito, foi encontrado, pelas informações, em Caruaru. Capitã Mirelle, eu gostaria que a senhora falasse para a gente dessa ação, como é que a polícia conseguiu chegar a esse elemento que dizem é de altíssima periculosidade, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia ao Capitão Ivaldo, meu amigo, que se encontra aí no estúdio. As informações sobre a prisão de Marcos Rodrigues dos Anjos, procederam da segunda sessão do 4º Batalhão, com sede em Caruaru. Chefe da segunda sessão em operação com a equipe no centro da cidade, identificou o grupo ele estava acompanhado de duas moças daqui de São José do Egito e outro elemento, que a gente ainda não conseguiu identificá-lo, de onde ele pertence, mas identificado como Antônio. E as moças foram identificadas como a Fernanda Diniz, daqui de São José do Egito, e Lívia Rafael, estava com o Marcos no centro da cidade. E o chefe da segunda sessão, do setor de inteligência lá, desconfiou do grupo pelas características e até por não reconhecer como da localidade, e determinou que a guarnição fizesse a abordagem àquele grupo. Quando a guarnição fez o cerco para tentar se aproximar do pessoal, né, da equipe do Marcos, ele tentou empreender fuga e o major, o chefe lá, conseguiu detê-lo. Ele, de imediato, quando foi rendido pela equipe, já de pronto confessou que era foragido e que estava armado. Na ocasião, ele portava uma pistola 380, municiada. Foi apreendido uma certa quantidade de dinheiro em espécie, um pouco de maconha. E a ocorrência teve andamento, prosseguiu. A equipe policial de Caruaru conseguiu identificar o local onde ele estava tendo apoio. E no final da tarde de ontem ainda conseguiram fazer a abordagem a essa residência, onde foi apreendido mais uma espingarda calibre 12, outra pistola 380, muita munição, calibre 45, calibre 380, calibre 12 e até munições de calibre de fuzil. Uhum. Mas as pessoas que foram detidas foi o Marcos, né, que já possuía um mandado de prisão pela fuga também do presídio de Arco Verde. Marcos foi preso duas vezes aqui em São José do Egito. Numa delas ele conseguiu fugir da cadeia daqui de São José do Egito. Na segunda vez, preso, foi recambiado para o presídio de Arco Verde. E no dia 5 de setembro do ano passado, ele conseguiu também foragir da unidade prisional de Arco Verde. Uhum. Agora conseguiu, foi preso pelo serviço, especialmente pelo serviço reservado de Caruaru, no centro da cidade. E as informações dão conta que eles estavam indo lá, tinham ido buscar droga para fazer a distribuição aqui na nossa região, viu, João?
Uhum. Capitã, eu quando conversava com pessoas da imprensa aí de São José do Egito, chegaram a falar que pegaram o Homem-Aranha, por quê? Porque por essa questão das fugas que ele conseguiu empreender, ele tinha realmente esse apelido?
Ele é conhecido aqui como Homem-Aranha pela facilidade que ele tem de transpor obstáculos e transpor muro, a exemplo da parede do muro do presídio de Arco Verde, um muro de 7 metros, e ele conseguiu transpor esse muro e empreender fuga. Aqui da cadeia São José do Egito também ele conseguiu pular o muro. Ele é muito ágil, muito rápido e corre bem, é bem preparado fisicamente e tem essa facilidade realmente, e as pessoas intitularam ele de Homem-Aranha. Ele é conhecido aqui nessa área como Homem-Aranha.
Eu cheguei a conversar com um policial militar dessa área e ele dizia que após a prisão também, o Marco chegou a ameaçar todo mundo, incluindo policiais, autoridades, disse que não tinha medo de justiça, de Ministério Público, de policial, chegando a ameaçar, inclusive, pessoas do comando, do próprio comando. A senhora também teria sido ameaçada, isso chegou a acontecer?
Na verdade, saíram muitos comentários em que ele viria para acertar contas. Não foi no ato da prisão, foi na fuga dele, depois da fuga, né, começou a sair esses comentários, que não fez com que a gente trabalhasse de forma diferente. A gente continuou fazendo, desencadeando operações e fazendo levantamentos na tentativa de prendê-lo novamente, e da mesma forma, a polícia não deu, a gente não se preocupou com essas ameaças, até porque não houve nada concreto, ele nunca chegou a ligar para ameaçar a gente. Os comentários saíram, mas isso não mudou a nossa forma de trabalhar, e continuamos a dar continuidade, demos continuidade às diligências e às operações e às investigações para tentá-lo identificar. A gente tinha informes de que ele estava frequentando São José do Egito, e desde que ele foragiu que a gente vinha tentando recapturá-lo aqui em São José do Egito. Ele frequentava aqui a região, não só São José do Egito, mas Itapetim também. A gente, informações davam conta disso, mas ele veio a ser preso em Caruaru, e isso é o que importa, é um elemento perigoso, encontrado foragido do presídio, que não foi a primeira vez que foragiu, que é envolvido com tráfico daqui da região, e o que importa para a gente é que ele foi preso e hoje encontra-se fora de circulação.
Em São José do Egito, capitã, surpreendeu muito a presença da Fernanda, né, ao lado do Marcos, porque a Fernanda aí de São José do Egito, pessoa muito conhecida, né, me parece que trabalhava no comércio, a informação que a gente tem, e causou grande surpresa. E também eu tenho notícia de quando foi feito o flagrante, a mãe teria esboçado aí uma reação condenando a ação, dizendo que a filha não teria nada a ver com a criminalidade. O que a capitã poderia dizer? Ela é só companheira, seria só companheira do Marcos, ou há indícios de participação em crimes também?
Não, eu não tenho como confirmar a participação dela em algum delito, em algum crime, mas a gente tinha sim informações, inclusive já vinha monitorando também a própria Fernanda, porque a gente tinha informações concretas da ligação dela com Marcos dos Anjos. Então, ela não é, eu não tenho nenhuma informação da participação dela em algum tipo, em algum ato delituoso. Mas o fato dela andar acompanhando um elemento do tipo de Marcos dos Anjos já é bastante suspeito pra gente, né? Uhum. E ela talvez tivesse sido o ponto onde a gente tentou amarrar os lugares onde Marcos estava frequentando. Então, se ela está envolvida, se ela participou de algum ato, realmente a gente não tem como comprovar isso, mas ela se encontrava com um foragido, armado, fortemente armado, na casa onde ela ficou sediada no final de semana lá em Caruaru com ele. Foi encontrado praticamente um arsenal de armas, né? Espingarda calibre 12, pistolas 380, munições calibre 45, munições de fuzil. Então, isso já é o suficiente para que ela tenha sido detida.
É, pois é, realmente não... Não tinha outra coisa a ser feita. Para fechar, como é que foi a repercussão e o reconhecimento ao trabalho da polícia no conjunto aí em São José do Egito, já que há pessoas da cidade? Como é que isso repercute de ontem para hoje, capitã?
A repercussão aqui no município de São José do Egito, a gente assim, entende, as pessoas têm muito receio do grau de periculosidade dele e até se negam, assim, ou até se furtam de tecer comentários, mas no íntimo a gente acredita que os cidadãos de bem, as cidadãs de bem, estão satisfeitos com a prisão de Marcos, porque ele é um dos fortes distribuidores de drogas aqui da região, e a gente sabe que com a prisão dele vai fragilizar um pouco essa distribuição e, consequentemente, o consumo de drogas na área também, além de ser um homicida também. Uhum. Então, a gente, a Polícia Militar em particular, tem a sensação de do dever ter sido cumprido, em ter retirado de circulação um elemento de tão alta periculosidade, como é de conhecimento da população aqui do Pajéu, especificamente aqui dessa área de São José do Egito, está pertinho do Paretão e Brejinho.
Bom, eu quero agradecer a capitã, dizer que, capitã, a gente vai ter que ir para o intervalo agora, mas a gente pode voltar no segundo bloco. Agradecer a capitã Mirelle, parabenizar por essa ação. O capitão Ivaldo está aqui conosco também. Na sequência, vamos ouvir o que disse ontem o doutor Jorge. Vamos a São José do Egito novamente. Eu vou para o intervalo. Você quer fazer perguntas, observações, falar do trabalho da polícia? 3838-1213 ou pela internet. Voltamos aqui com o nosso debate com o capitão Ivaldo, com a capitã Mirelle, com o povo participando. Sandro Pereira, parabenizando a PM pelo trabalho que fez para prender esses bandidos. Sebastiana, ótimo trabalho da polícia, parabéns. Que a população denuncie quando observar algo suspeito. Lourdes Leandro, parabenizo o trabalho da polícia que agiu rápido para prender essas pessoas que faziam tanto mal à população. Uma curiosidade que a gente não esclareceu, eles foram para onde? Estão aqui em Afogados, estão na cadeia pública ou foram para outro presídio, capitão?
Tem um aqui, na cadeia pública daqui de Afogados, e os outros foram, as mulheres, né, foram para o presídio
Buíque,
e os outros dois para Arco Verde, né, os outros três, os masculinos foram para Arco Verde, né, já estão por lá bem guardados, né.
Eu recebi aqui um desabafo pela internet, falando a respeito dessa questão da do reconhecimento à polícia, dizendo que a gente fez um debate segunda sobre os crimes. E eu trouxe aqui o Agnaldo, que foi, estava o Agnaldo Silva, que o senhor deve conhecer, que participa de programas aqui na rádio, estava lá no jogo, no dia do episódio, e ouvi também, Celso Brandão também conversou, deu um giro para falar de todo esse problema, né? E, inclusive, entendi agora, porque naquele momento o senhor preferiu não falar, porque essa coisa estava com investigação em curso e poderia, obviamente, atrapalhar. Mas aí eu perguntei, você acha que Afogados está uma cidade mais insegura? E, certamente, pelo calor dos episódios, a maioria das pessoas disse que sim, que estava sentindo mais medo, mais preocupação em andar em Afogados da Ingazeira. O senhor acha que uma ação como essa muda, consegue também mudar a filosofia, o pensamento da comunidade e muda o clima também?
Com certeza, Nilson. A população, ela sente muito o que está naquele momento, né? O calor do momento é quem dita as opiniões, né? Como essa situação estava muito, muito quente, né? Estava aparecendo muito, e são coisas, como eu falei no início, são coisas que a gente não vê com frequência Afogados da Ingazeira. Então, o grau de insegurança na cidade aumenta com certeza. Mas eu gostaria de citar, né, e dizer mais uma vez que o grau de profissionalismo do nosso efetivo é muito alto, né? Pessoas, policiais de folga, que poderiam estar em casa cuidando da sua família, estavam no local, estavam tentando prender essas pessoas, né, que estavam cometendo ou aterrorizando, ou tentando aterrorizar a população afogadense, né? Então, nossos policiais, eles são bem treinados, eles têm um grau de profissionalismo fora do normal, né? Eu trabalhei em outras unidades, e aqui em Afogados da Ingazeira foi o local que eu percebi que a Polícia Militar, ela trabalha com mais amor do que em outros locais, né? A farda, a população, né? Porque a gente arrisca a vida pela população. Então, Júnior, a gente traz para a população, mais uma vez, que o trabalho a gente continua com o nosso efetivo na rua, logicamente que o crime evolui, a população também evolui, as cidades estão crescendo, a Afogados da Ingazeira não fica para trás, e esse desenvolvimento traz também coisas ruins, né? Então, quando alguém vem fazer esse tipo de coisa aqui, é porque a cidade cresceu, é porque o poder aquisitivo daqui da população local está aumentando, está despertando o interesse desses bandidos fazerem o mal, virem aqui intentar o mal, e eles acham que a polícia ela está regredindo, mas não, ela também está evoluindo aos poucos, né? Que a gente não infelizmente o nosso efetivo ainda está aquém do normal. Eu sempre falo isso, toda entrevista que eu venho, a gente sempre bate na mesma tecla. Nosso efetivo é muito aquém do normal, mas a gente trabalha como se fosse 3, 4 ou 5 vezes mais do que o necessário, né?
Outra opinião que eu queria que o senhor... Primeiro está aqui o César Moura, em nome do pai Dimas e da mãe Marinês, agradecendo a polícia pela desarticulação dessa quadrilha que aterrorizou vários pontos comerciais e principalmente a mercearia dos pais, já que o local onde o assalto foi mais intenso foi ele, porque houve os tiros lá, e está agradecendo também a divulgação da rádio Pajeú, está dizendo aqui o César Moura. Irine Nogueira também parabeniza a polícia, está dando nota 10. A Gorete Brito, polícia, está de parabéns. O Jânio, do bairro Planalto, pergunta por que Afogados ainda não tem posto da Polícia Federal. Pois é, Jânio, infelizmente a gente vê as coisas andando na contramão. Postos existentes de Polícia Federal, Polícia Rodoviária, às vezes sendo desativados, né? Paulo Roberto, dizendo que a PM está de parabéns. Eu me refiro a Jane, Jane Natanael, no começo do programa, disse que parabenizou a rádio pela cobertura, mas externou seu sentimento de revolta com relação a algumas pessoas, né? Disse que desde 5 da manhã estava ouvindo a rádio, que a rádio divulgou e tal, e o trabalho excelente feito pelo serviço de inteligência, em seguida complementado pelos profissionais do serviço operacional. Só que na segunda, dizendo isso, não faltaram pessoas ligando, às vezes questionando o trabalho da polícia, pondo em dúvida, né? E agora a gente aguarda a sociedade também ligar para reconhecer, parabenizar a polícia pelo trabalho. E ela disse, e aí nada, isso pelo menos até 8 horas quando ela mandou, né? Isso acaba desmotivando os profissionais, está dizendo ela. Como é que o senhor recebe a sua opinião? Porque, pelo menos agora no debate, né, a gente está percebendo uma participação da população opinando, dando os parabéns, mas ela trouxe essa posição dela aí. De qual, a parte da tropa sente isso mesmo? Sente que deveria haver mais reconhecimento ou não?
Todo profissional, ele quer ser reconhecido naquilo que ele faz, e quando faz bem feito, muito mais, né, Nilson? Então, nós como gestores de segurança pública, a gente procura fazer isso com o nosso profissional. Mas a população também é necessário que, sempre que erre, bata, ligue, reclame nos meios, né, aqui na rádio, nos meios de comunicação. Ou então venha a gente reclamar, as portas da companhia estão sempre abertas. Pode vir, pode falar, a gente está lá de braços abertos para acolher todo mundo e saber o que está acontecendo. Eu fico muito feliz também com as críticas, porque a gente precisa evoluir. Do jeito que a criminalidade evolui, a polícia precisa também evoluir. E a gente só consegue evoluir sabendo onde está errando, sabendo quais são as falhas que a gente tem, né? E isso depende muito da população, porque o nosso trabalho é voltado para o bem maior da população. Então, se ela me diz onde é que está errado, o que é que a polícia está fazendo que está errado, a gente vai lá tentar corrigir. Então, eu fico sempre feliz em saber disso, que a população está sentindo que a polícia está falhando em alguns lugares. Então, se está falhando, é o meu papel, o papel do comandante, é o papel de todo o batalhão, até do soldado mais recruta, de corrigir os seus procedimentos. E corrigindo através do que a população nos traz. Então, eu fico muito feliz, hein, Juninho? Sempre que tiver essas críticas, essas até mesmo os elogios, seria interessante, né? Criar esse canal entre a gente, a primeira companhia e a Rádio Pajeú, de repassar, né? Teve essa crítica, teve esse elogio, já existe, né? Eu lembro que vocês de vez em quando passam algumas coisas para mim. Uhum. Então, criar isso, porque eu levo a tropa nas reuniões diárias, nas reuniões gerais, né? A gente leva isso para a tropa, mostra qual o sentimento da população naquele momento, e a gente vai conseguir trazer mais tranquilidade, cada vez mais tranquilidade aqui para a Folgada da Engazeira.
Bom, o Montinelli está querendo dar sua opinião, diga lá, Marcos.
Quando você falou bom dia, Capitão Evaldo, bom dia, amigo, a todos que se encontram no estúdio, Tito Barbosa, os ouvintes da Rádio Pajeú. Quando você pediu, Nil, o pessoal para fazer uma observação, eu me lembrei de um cidadão, eu acho que foi pelo calor, o acontecido aqui em Afogados, quando houve o assalto, que as pessoas fervorosamente ligaram e muitos criticaram fortemente a polícia aqui de Afogados. Inclusive, teve um cidadão que citou aí que a polícia não faz nada em Afogados, fica só de braços cruzados nas esquinas conversando, e isso choca a gente, uma inverdade dessa. Está aí o retorno, a resposta que a polícia está dando à sociedade. Nós sabemos que a tropa aqui do batalhão, para atender toda a região, é pequena, por isso que a gente devemos reconhecer o trabalho desses policiais. São abrigo do promotor, doutor Lúcio, já com o governador, reivindicando mais policiais para atender a região. Nós sabemos que eles realmente estão duros, trabalham duro, e Afogados cresceu, Afogados desenvolveu, e Afogados não é mais aquele Afogados de 15, 20 anos atrás. Quantas pessoas vêm morar em Afogados, quantas pessoas de bem, quantas pessoas ruins também, logo até a cidade de Afogados em Gazeira. Então aconteceu esse fato, choca a população, e nós fazemos uma observação até nesse episódio. Chocou a população, mas vamos fazer uma retrospectiva, já que chocou é porque isso nunca de fato vem acontecendo em Afogados. Então é um trabalho que a gente devemos reconhecer a Polícia Militar pelo pequeno número que tem. E Afogados é uma das cidades mais hospitaleiras e calmas do nosso país. Costumo dizer, o pessoal de Recife, o pessoal de todo o estado de Pernambuco, elogia muito a tranquilidade de vir morar em Afogados. Claro, esses fatos irão acontecer. A polícia não é onipresente. Acontece um fato e muitas pessoas não entendem que quer que a polícia já esteja lá naquele momento. Então, parabéns. Todo engajamento, né? Existe essa união em Afogados da Engazeira, fizeram um bom trabalho, e era essa observação que eu queria fazer. Esse cidadão que ligou para a emissora, dizendo que a polícia fica de braços cruzados e não fazem nada. Está aí a resposta, cidadão. Seja humilde e reconheça o trabalho da Polícia Militar, e ligue para a emissora também e reconheça o trabalho desses cidadãos que estão à vida para defender a sociedade. Obrigado,
Marcos. Está aí sua opinião. Também, aqui pela internet, Marenice Oliveira, parabeniza a polícia. Sempre defendeu o trabalho da classe, traz segurança, policiais arriscam suas vidas, deveriam ganhar muito bem, ou bem melhor. Serviço de inteligência foi muito rápido. Estou muito feliz e segura. Marinês Moura agradece a polícia pelo trabalho e fazer com que voltemos a ter paz, porque a população estava amedrontada, tá dizendo ela aqui. Capitão, como é que funciona? Quando a gente fala em serviço de inteligência, né, a gente tem às vezes aquelas cenas de filme, do pessoal fechado lá, com computadores, com monitoramento. A gente sabe das dificuldades de um batalhão como o nosso, às vezes das limitações físicas, de material. Como é que trabalha operacionalmente? Quantas pessoas, em média, são envolvidas num serviço como o de inteligência e como é que funciona esse trabalho?
Nós, infelizmente, eu fico até triste em falar isso, né? Que a gente trabalha muito nosso serviço de inteligência, ele é sucateado, né? A gente trabalha muito como eu posso dizer, na informação boca a boca, né? A gente não tem alguns recursos que facilitariam o nosso trabalho. E para complementar, fechar esse, né, eu queria agradecer as palavras efusivas do Marco, né, e dizer que é dessa forma mesmo. A polícia, infelizmente, a população, o ser humano em si, ele tem tendência a dar valor, geralmente, às notícias ruins. As notícias boas, né, as coisas boas que acontecem, a gente é normal, esquece, deixa para lá. Mas as coisas ruins, passa num local, vê um policial com os braços cruzados, acha que não está fazendo nada. Mas não sabe que ele pode ter vindo de uma ocorrência, pode ter atendido duas ou três ocorrências, está ali no momento de fazer o serviço efetivo dele. Qual é o serviço efetivo da Polícia Militar? Como diz a Constituição, né? Policiamento ostensivo e preventivo. Então, mesmo estando de braço cruzado ali, transmite sensação de segurança para a população, que é a função da Polícia Militar. A Polícia Civil tem a função dela de investigação e sexo e demais, né? Mas voltando ao que você perguntou, né? Nós temos um serviço de inteligência dentro da que inclusive hoje ele é dissociado da Polícia Militar. Ele é ligado diretamente à Secretaria de Defesa Social. Antigamente a gente tinha dentro do batalhão um serviço de inteligência para a área da gente. Hoje não, hoje ele é dissociado. Continua esse serviço, mas ele é ligado diretamente à Secretaria de Defesa Social, né? Nós temos serviço sucateado, nós temos vários e várias, que a gente vê em televisão também, né, essa situação que você falou. A gente não tem esses equipamentos, não dispõe desses equipamentos, né, mas trabalhamos a três policiais também. Eles tiram serviço velado. Velado é aquele que não é fardado, né, então levantamentos, e tem os informantes deles, e é o trabalho, digamos assim, artesanal, boca a boca. Por isso que eu conclamo mais uma vez a população a nos ajudar nessa situação, né? Sempre trazendo informações, algo diferente que acontece na sua cidade, algo diferente que acontece no seu bairro, no seu distrito, ali na sua localidade. Todo mundo se conhece, gente. Se aparece uma pessoa diferente, eu já sei que aquele cara com certeza está fazendo algo diferente. De repente tu chega uma pessoa nova num bairro, e de repente começa a chegar outras pessoas, andar mototáxi, andar motociclistas, pegando, passa lá, com certeza é um ponto de droga. Então é interessante que passe para a gente, não precisa se identificar, liga para a Polícia Militar, liga para o serviço reservado, liga para a gente, que a gente vai fazer uma investigação nessas coisas, e a gente vai diminuir, ou seja, aumentar a sensação de segurança e falar da gazeira.
Vamos ver o que foi que disse ontem o Dr. Jorge Damasceno quando da prisão dos elementos na fala. Importante registrar, né, como disse o Capitão Ivaldo, a operação é da Polícia Militar, mas a Polícia Civil cabe um trabalho investigativo que apure detalhadamente para evitar brechas na prisão dos elementos. Dr. Jorge falou a Celso Brandão.
Uma ação coordenada pelo CIOSAC, o 23º Batalhão, né, conseguiu localizar e prender 6 integrantes de uma quadrilha que vinha praticando assaltos aqui na nossa região. Nós tivemos a prisão de 4 indivíduos e duas mulheres que faziam parte da quadrilha. Esse grupo chegou recentemente, o que nós apuramos, chegou recentemente a Afogados da Ingazeira. Eles se instalaram numa casa, né, e com a ajuda de um casal que já morava aqui, eles estavam planejando, inclusive, assalto em outros lugares. Pelas equipes foram apreendidas armas de fogo, munição, uma parte de dinheiro, né? Foi verificado também que certa quantia também foi depositada em uma conta corrente, que nós vamos averiguar a origem, mas sabe-se que é de uma da esposa de um dos integrantes da quadrilha. É importante frisar que esses indivíduos, a maioria são de Pesqueira, são oriundos de Pesqueira, quase todos egressos do sistema prisional. Um deles, livramento condicional, saiu agora em abril, responde por homicídios, ou pelo menos 3 homicídios, e tentativa também, porte de arma, e um outro que é foragido do presídio, né? Que cumpre pena e está foragido já desde 2012. Então esses indivíduos estavam se articulando aqui na nossa região, e fortes indícios de que eles foram os autores dos últimos roubos que aconteceram em nosso município, no sábado, né, na pizzaria e no mercado, na mercearia. E já nós faremos outras diligências, a possibilidade de outros integrantes serem presos, ainda existe uma equipe da CEOSAC, que é também do 23º, ainda em ação, para que se possa identificar os demais integrantes dessa quadrilha. Mas, enfim, nós entendemos que está bem esclarecido, bem adiantado, fortes indícios da participação deles nos assaltos, de forma que eles estão sendo autuados pelo porte das munições, formação de quadrilha, e deverão ser indiciados também pelos assaltos.
Não há possibilidade desses indivíduos saírem em forro livres dessa situação?
Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Até porque são egressos do sistema prisional, né, com passagem já pela polícia, né, e os indícios já todos preenchidos, e a gente já tem assim, elementos que podem comprovar que são realmente os autores do crime de roubo que aconteceu em nossa cidade.
As vítimas serão chamadas para fazer reconhecimento dos indivíduos?
Exatamente. Mais tarde já nós estaremos ouvindo as vítimas. Nós estamos encerrando, durante toda a madrugada nós estivemos pegando os depoimentos, colhendo os depoimentos dos envolvidos na ação, dos policiais, também dos integrantes da quadrilha. E agora nós vamos iniciar com a ouvida, a oitiva das vítimas, enfim, e verificar, inclusive, se há possibilidade de um reconhecimento. Outra coisa importante, um indício bastante forte, é que foi encontrada a moto vermelha, que provavelmente foi utilizada nos assaltos ocorridos aqui em Afogados da Ingazeira. São justamente uma moto Bros vermelha, né, que foi apreendida, inclusive, na residência do casal.
Nesse caso, a polícia, de parabéns, tanto a Polícia Militar, a CIOSAC, a inteligência da Polícia Militar, como também a Polícia Civil, que integrada conseguiram colocar a mão nesses indivíduos.
Inclusive, destacar também o trabalho do serviço reservado do 23º Batalhão, né, que ainda ontem nos procurou e nos repassou todas as informações, e nós já tínhamos conhecimento que na madrugada de hoje seria desencadeada a ação. Então essa integração permitiu que com que nós preparássemos, né, todos a estrutura para que nós pudéssemos apurar isso da melhor forma.
Está aí o delegado Jorge Damasceno, foi ontem explicando essa ação e falando dos detalhes. O que mais me impressionou, capitão, para a gente fechar nossa conversa, o que mais me impressionou em todas essas ações é, digamos, a falta de preocupação dos elementos, né, de, assim, meio que de cara aberta de fazer isso, de eu acho que eles estavam vindo, porque se você for comparar os índices de criminalidade da região de Pesqueira com a nossa região é bem mais tranquila. Então eles vieram para um universo onde não havia um histórico desse tipo de ocorrência, né, quer dizer, eles seriam alvos mais visados pelas autoridades policiais, porque a gente tem aquela história da curva, né? Você tem uma curva muito baixa de crimes dessa natureza e estava começando a fugir da curva por características semelhantes, quer dizer, as mesmas pessoas, na mesma história da moto Bros, quer dizer, eles estavam fazendo isso numa área. Uma coisa é você fazer isso onde há muitas ocorrências similares, para a polícia trabalhar é mais complicado. Outra coisa é quando você não tem um histórico, quer dizer, nessa estratégia deles, não teria havido também um erro operacional de ter vindo para uma região onde não tem esse tipo de ocorrência e saber que seriam mais visados?
Eu imagino que eles devem acompanhar, né, os que estão disponíveis na internet, né, os nossos dados, né?
Uhum.
Inclusive, aqui no dado Inter 2, que é de Arco Verde até Petrolina, a única OME que tem reduzido os CVPs, né, que é crime violento contra o patrimônio, é a nossa.
É a nossa.
É, a nossa IS-20 e o 23º Batalhão. Então, eu imagino que eles devem ter errado operacionalmente, como você falou, né, em tentar aqui, né, ou imaginar que, até mesmo pelo quantitativo de efetivo, que nossa polícia poderia ser inoperante quanto a essa situação, mas a gente prova por A mais B, mais uma vez, que a nossa inoperância não existe, né? Nós somos profissionais até o fim, né?
Uhum. Para a gente fechar, de que forma a população pode ajudar a identificar, como é que a população pode perceber que há um movimento suspeito e para onde ela liga para ajudar a polícia?
Mais uma vez, né, a gente vai divulgar os telefones da companhia, né, do batalhão, para caso veja, a população veja um algo suspeito na sua redondeza, né, tudo que vocês passam é investigado. Você pode até pensar que não, né, as pessoas podem até pensar que não, podem até imaginar que a polícia está de braço cruzado, mas não está de braço cruzado. Tudo que é passado, a nossa central já está orientada. A gente tem lá um formuláriozinho que a gente preenche. Todas as denúncias anônimas ou até mesmo com a pessoa colocando a cara, né, ela é anotada e é repassada para a segunda sessão ou até mesmo para a nossa equipe de dia, né? Os policiais que estão de dia na rua para fazer essa averiguação. Nada fica em branco. Se a pessoa fizer essa denúncia e deixar todos os dados, vai ter um retorno, né? Se ela fizer a denúncia anônima, talvez, se essa denúncia for configurada, a resposta vai ser como essa que a gente fez, né? Inclusive, essa denúncia para finalizar com essa prisão foi da população. Foi um cidadão de bem que veio denunciar. Inclusive, eu estava na companhia quando ele chegou denunciando anonimamente, ele não quis se identificar. Ninguém sabe quem é a pessoa. Se eu ver, eu sei quem é, mas não interessa para nada. Então, ele foi lá denunciar. Viu essas atitudes suspeitas, foi denunciar pessoalmente, que é uma coisa maravilhosa, né? Você ir pessoalmente na companhia que está de portas abertas para essas denúncias. Chegou lá, fez a denúncia, a gente fez um levantamento, né, do local que já vinha sendo levantado anteriormente pela segunda sessão da gente, né? Então, para finalizar, né, eu vou deixar os telefones da companhia, né, que é o 3838-8800, e do batalhão, né? A companhia também tem uma pessoa que atende 24 horas, que também tem esse formulário que vai ser preenchido, né? E do batalhão, o 3838-8810. Né? Temos também um celular, que esse celular é da TIM, né? Que fica mais fácil hoje em dia a gente fazer uma denúncia, que esse telefone convencional é muito difícil as pessoas terem esses telefones, né? Então é o 9937-5670. 9937-5670, né? Finalizando, né, já que agradecer o espaço, né, e parabenizar mais uma vez, né, o efetivo que trabalhou trabalhou arduamente nessa situação, né, os policiais que estavam de folga, que eu não vou divulgar os nomes, né, o oficial da operação, o tenente Alberto, o oficial do GAT e sua equipe, né, o tenente Rinaldo Brandão e sua equipe, né, o efetivo da ROCAM, o efetivo do GAT, o serviço de inteligência nosso, né, e o CIOSAR, que vem em apoio, que é uma força que nos ajuda sempre nessas necessidades.
Obrigado, Capitão Ivaldo, mais uma vez, e parabéns agradeço aí pela ação. Final do debate de hoje.